O nosso assunto agora é a lei municipal que pune com mais rigor os maus-tratos aos animais. Para falar sobre essa lei, estamos aqui com o autor desta lei, o vereador Flávio Mantovani. Olá, vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço o convite. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN, uma rádio que eu acompanho todos os dias, ou no carro ou na academia, porque eu tenho um aplicativo.
Que legal. Vereador, a lei foi aprovada semana passada. A gente pode dizer que é um marco aí na história de Maringá, antes e depois dessa lei, com a relação aí da cidade com os animais?
Ah, certamente. Essa lei serve também de exemplo para outras cidades no país. E, sem dúvida, é um marco. Nós temos aí pessoas de várias cidades em todo o país pedindo cópia dessa lei para poder fazer aplicação no seu município. Porque, assim como diz um promotor maringaense, Maurício Kalash, que é nosso amigo, o peso da mão administrativa, ela é muito maior do que o peso do judiciário. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas eu vou entrar na justiça que a pessoa vai se lascar, vai se ferrar. Essa é a ideia, né? Mas não é, porque os poderes são independentes, né? Com o mesmo peso. E, às vezes, numa questão de maus tratos, quando você vai e faz a denúncia de maus tratos de uma pessoa, aquilo demora um ano, dois anos. Quando sai lá na frente, o camarada tem lá uma troca lá por uma pena de uma multa de R$500, sai e fala que não tem dinheiro para pagar, acaba parcelando a multa, por vezes não paga. Agora, quanto pela via administrativa, a multa vem, já cai em cima, se tem empresa, já perde o seu alvará dependendo do caso, já não contata mais com o poder público, se é pessoa física, já vai, a multa vira dívida ativa, ou seja, a pancada é muito mais forte. Então, a administração municipal, ela tem esse poder de dar essa pancada, vamos dizer assim, mais forte para fazer valer. E não tem jeito, a gente tenta há muitos anos conscientizar a cabeça das pessoas para que não seja preciso mexer no bolso delas, mas infelizmente as pessoas só aprendem primeiro mexendo no bolso para depois mexendo na consciência, só muda uma coisa depois da outra.
Então esse maior rigor tem um efeito pedagógico.
Tem
um
efeito pedagógico. É bom dizer para as pessoas que quando se faz uma lei aplicando multa, seja para maus tratos ou qualquer uma outra coisa, a lei, ela não está ali, o objetivo dela não é multar, né? É o caráter pedagógico da pessoa saber que existe uma lei, que aquilo é crime, que ele não deve fazer aquele tipo de conduta. Então é essa visão que a gente tem, pedagógica, né? Esse é caráter educativo que a lei tem, que é o principal atrativo dela e é o que ela tem de melhor.
Vamos destrinchar um pouquinho essa lei, então. Vereador, quais são os principais pontos? O senhor falou já que pode-se até perder o alvará da empresa,
é
isso?
Pode também. É bom a gente voltar lá no comecinho para entender o porquê que essa lei foi feita. Primeiro, depois dessa parte desse caráter pedagógico dela e que a mão do peso da mão administrativa é bem maior do que o peso da mão do judiciário, é bom a gente dizer que nós temos o bem-estar animal aqui na cidade de Maringá, que tem prédio próprio, que tem funcionários trabalhando, atendendo, recebendo denúncias através da ouvidoria 156. E lá no bem-estar animal, quase 400 ou 500, se não me engano, atendimentos foram feitos do início do ano para cá quanto à questão de maus tratos. Ou seja, lá tem dois fiscais exclusivos com viatura para ir até a residência ou até uma empresa para verificar se lá naquele local tem situação de maus tratos ou não. E a lei, como nós trabalhávamos em cima da lei 9.605 de 98, que é de crimes ambientais, ela no seu artigo 32, ela fala sobre os maus tratos, mas de maneira muito genérica. Então a coisa fica meio subjetiva. Você vai numa casa, tem um cachorro que está sem água, sem comida, você fala, será que isso é maus tratos? Será que não é? O animal está tomando chuva, está tomando sol, mas está bonito, está gordo. Eu falo, mas isso é multa, não é? Será que isso é maus tratos? Será que não? A pessoa que abandona na frente de um abrigo, um animal, será que aquilo realmente é um abandono? Então virava aquela confusão, aquela salada, e o agente fiscalizador não tinha como multar. E essa lei não, ela vem detalhando passo a passo o que é maus tratos. Exemplo, você descartar animais em frente a abrigos. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos alguns abrigos que são particulares. É muito comum a pessoa com uma caixa de filhote chegar na frente do abrigo, jogar e sair correndo. A partir de agora, não. Isso é multa, né? Crime. Ou seja,
multa de quanto?
R$2.000.
R$2.000.
E é interessante dizer isso, corrente curta, cachorro que não tem local para locomoção, não tem abrigo de chuva, não tem abrigo de sol, alimentação inadequada, todos aqueles fatores, né? Animais trabalhando sobre coerção, ou seja, essa lei especificamente ela não fala sobre carroças, porque a nossa lei de carroças vai entrar a partir de semana que vem para ser votada.
Ah, é?
É, já está, chegou os pareceres já. Mas ela fala sobre o trabalho forçado de animais. Então, quando você tem um animal sendo espancado para trabalhar de maneira excessiva, como a gente vê, ela também se enquadra nessa lei. Ou seja, tudo aquilo que fala de maus tratos, de maneira muito bem explicada nessa lei. Inclusive, a pessoa que atropela a cachorro e sai correndo, que é o que acontece muito.
Ah, e essa pessoa for identificada, se alguém pegar a placa do carro...
É como uma pessoa, se você tiver uma criança atravessando a rua e um carro pegar e atropelar uma criança, é claro que a pessoa que atropelou tem o dever de indenizar a outra. Uhum. É claro, dependendo da situação, né? Cada caso é um caso. O agente fiscalizador, ele tem que ter o bom senso. Mas se você fizer aquela análise fria, o camarada não pode, de repente, atropelar um cachorro e sequer prestar socorro e ir embora, porque não é assim que funciona. Se fosse uma pessoa, um idoso, uma criança ou qualquer um, isso seria crime. E nesse caso, o que acontece? Por vezes as pessoas têm um animal de rua, tem gente que atropela, inclusive às vezes por maldade, os cães, que é o que muito acontece, você sabe disso. E quando se vai falar com aquela pessoa para pelo menos ajudar a custear aquele tratamento do cachorro, a pessoa acaba xingando, acaba reclamando, achando ruim, né? Acha um absurdo, acha que cachorro na rua tem que atropelar mesmo.
Então, mas aqui é tudo administrativo, né? São todas medidas administrativas.
Tudo administrativo.
Não tem prisão,
nada. Não tem. Uhum. É bom dizer porque essa lei ela corre em paralelo com a lei de crimes ambientais. Uhum. Então, quando o cara comete um crime de maus tratos, né? Uma coisa não traz prejuízo à outra. Ele pode tanto responder na justiça quanto também pela via administrativa.
Vai complementar, então.
Os dois juntos. É para deixar mais pesado mesmo.
Ah, ó, tem um ouvinte participando. Nossos ouvintes já estão participando, porque a gente está entrevistando aqui o vereador Flávio Mantovani sobre a lei municipal de maus tratos. Foi aprovada na semana passada. Agora tem que ser sancionada, né?
Tem que ser sancionada ainda. O prefeito já está aguardando, já, porque ele também gosta da causa.
Uhum. E aí, se os ouvintes quiserem participar, essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, para participar pelo nosso WhatsApp 998779550. O Cláudio lhe pergunta: pegar cachorro e deixar solto na rua é crime?
É crime.
É crime ambiental?
É crime, sim. Porque é o seguinte, ambiental não, é o crime nosso, não administrativo nosso,
então,
dessa lei.
É crime que fala? Infração? Como
é infração.
Que... É uma infração.
Uhum. O que é, qual que é a ideia? Essa lei, ela pune as pessoas que têm os cães tutelados, mas deixam os animais na rua. É claro que a gente sempre fala que tem que ter o bom senso do fiscal quando chega no local, né? Às vezes você tem o seu animal que anda sem coleira, você saiu para passear, o cachorro tá voltando, não é bem essa a ideia. A ideia é, tem pessoas que acham que manter um animal na rua é ser dona do animal, né? Então você vê bastante isso nos bairros, a pessoa chega de manhã, abre o portão, toca o cachorro para fora, vai trabalhar e quando retorna à noite coloca o cachorro para dentro de volta, né? Isso não existe, não tem cabimento. Ou você é dona daquele animal ou não. Quem tem animal tem que manter ele dentro de casa. Salvo casos muito distintos aí de pessoas que têm aquele cão comunitário, aquele cachorro que apareceu na rua e a pessoa está alimentando, aí já é uma outra situação. Mas essas pessoas que deixam os animais na rua, isso não é cuidar, não é ser dono, não é guarda responsável nem de perto, né?
Daí pode, se for flagrante assim...
Foram flagrantes, porque geralmente responder. Casos desse tipo assim, você tem um monte de vizinho que já denuncia, né? Então você já vai com o endereço certo. É outro caso interessante também, é quando a gente recebe muita reclamação, olha, tem um cachorro aqui abandonado numa casa, passando fome há dias. Aí você vai na casa, o dono da casa, quando é localizado, fala, olha, meu inquilino estava com um cachorro aqui, se mudou e abandonou os animais. Aí eu, né, tá, cadê o endereço do inquilino, o novo contato dele? Ah, não tenho. E sempre quer que alguém vai lá e retira. Então agora, o dono do imóvel e quem estava no imóvel são solidários.
Ah, isso está na lei.
Está na lei. Porque não é só porque a casa é sua, que o seu inquilino foi embora e te deixou os cães, que você pode deixar aqueles animais uma semana, duas, sem água e sem comida, e achar que aquilo é normal, que não é problema seu, né?
Nossa, essa é uma novidade bem interessante, né?
Tem gente que achou ruim com essa parte da lei aqui, mas eu acho que é boa.
Ah, quem que achou ruim?
Algumas pessoas dizendo, mas... inclusive no Facebook, quando você fez uma matéria comigo, teve uma pessoa que colocou lá, falou, aonde já se viu, se não pode mais soltar animais na rua, a gente não vai querer mais adotar. Aí eu fiquei pensando comigo, né?
Você
viu? Se é pro cara adotar um animal e soltar na rua, então eu prefiro que não adote, né?
É, porque na verdade o que o ouvinte quis dizer é que isso pode estimular que as pessoas não peguem cachorro, né?
Eu acho que se alguém pensa em soltar um animal algum dia, é bom que nem passe perto da feirinha.
Inclusive porque as feirinhas, elas têm até esse compromisso de acompanhar, né? Acompanhar, a pessoa que cachorro, por um tempo eles são acompanhados, né?
Por um tempo eles são acompanhados, porque tem muita gente que acha muito bacana e tá na moda adotar um cão. Então vai na feirinha, adota, depois leva para casa e solta. Uhum. Então, esse tipo de pessoa a gente não quer na feirinha, a gente não quer que adota. Esse tipo de gente tem que ir lá no centro, ali na Rehap, comprar um brinquedinho, né, um cachorrinho de pelúcia e ter em casa, porque o outro não.
Bom, o Júnior, nosso ouvinte, está perguntando sobre os rodeios, porque também é um item polêmico, né, uma questão polêmica, e por isso até o projeto demorou um pouquinho mais para ser votado, né, por causa dos rodeios.
Demorou,
né?
Teve algumas emendas aí, uma emenda do vereador Homero Marquesi, que é para não ter problema de mexer com rodeio, né? Particularmente sou contra rodeio, mas essa lei não fala sobre isso, né? Tá. É bom dizer que o rodeio tem uma lei, que é a Lei Nacional do Rodeio, que muita gente desconhece ela. E essa lei diz o seguinte: você não pode ter esporas afiadas, você não pode ter materiais irregulares, você não pode dar choque nos animais, você não pode espetar os animais e nem bater nos animais. Uhum. E isso aconteceu em 2012, não sei se está lembrado, até que uma ONG foi, fez algumas imagens da Espanhá, e os animais recebiam chutes na cara, choques, eram furados com espeto, enfim, tudo aquilo que a lei proíbe. Nós entramos na justiça, passou-se o rodeio de 2013, 14, 15, 16 e 17, e só agora que deixaram um veterinário poder ir lá verificar se isso estava acontecendo ou não, né? Então essa questão do rodeio, infelizmente, ela vai longe, tem muita gente envolvida que tem grandes interesses. Todavia, foi feita uma pesquisa em Maringá pelo Jornal Diário, se não me engano foi em 2013, 78% da população é contra rodeio. É mole?
Uhum, então quer dizer que é uma mudança de mentalidade. Exato. Né? O Jackson Almeida, ele diz o seguinte: se atropelar um cachorro na rua é crime, então o dono e o condutor estão cometendo crime? Eu acho que por causa se atropelar um cachorro na rua aqui. Não é verdade, não é isso que o senhor disse, né? O senhor disse que se atropelar tem que parar o carro para prestar socorro. É. Como se faz com qualquer pessoa, com uma pessoa, né?
Exatamente.
Como se faz com uma
pessoa,
vai ter o animal terá o mesmo direito, é isso?
Exato. Você não pode atropelar um cachorro, sair correndo, de repente as pessoas vão atrás para tentar ver se você vai ajudar algo nesse sentido, você sai correndo, fala que não vai ajudar, e isso é o que infelizmente acontece. É claro que sempre vai existir o tal do bom senso, né? Saber o que é que aconteceu.
Uhum. Sim. Então quer dizer que não tem nada de crime aí para quem atropela, para quem está dirigindo, né? Nem para o dono de cachorro. É só que é preciso prestar socorro, né?
Exatamente.
Agora, se a pessoa não prestar socorro, se fugir e esse motorista for identificado,
aí sim, inclusive.
Aí vai ter uma infração. Ele vai responder por uma infração.
E pode ser crime, sim. De repente tem muita gente andando com o cachorro na rua, o cara passa em cima de propósito. Aí sim. A pessoa pode ir na delegacia e vira crime. Aí a conversa já é um pouco pesada, né? Um pouco mais pesada.
Mas essa lei de maus-tratos, ela pune com pena administrativa, né? Isso.
Exatamente. Quem atropela animais não presta socorro.
Multa de R$2.000 também?
De R$2.000.
Tá. E aí a gente tem a Andréia.
Infelizmente o povo vai ficar brabo aqui, mas tem que ser assim, senão não funciona, viu?
Uhum. A Andréia, nossa ouvinte, inclusive, ela faz um comentário, né? E ela diz o seguinte: lembrando que uma castração fica bem mais em conta do que os R$2.000 de multa por abandono.
Nossa, perfeito comentário. Parabéns.
Que é uma questão de cuidado, né? A castração. A gente está, hoje tem uma notícia no site de notícias aí da região, de Apucarana, né? Um caso de, há uma suspeita ali, está sendo investigado pela Polícia Civil de maus tratos animais que morreram na linha do trem.
Exato, uma pessoa lá, maluca, né? Amarrou os animais na linha do trem.
Não fala em amarrar, né?
Mas se colocou lá, não sei como é que foi.
Pode ser que eles tenham sido atirados ali na linha do trem, né? Esses casos assim que também acontecem, né? Que são chocantes.
O ser humano, a gente não sabe até que ponto ele pode chegar, né? Se maltrata pessoas, como é o caso que aconteceu ontem aqui em Maringá, uma tragédia como aquela, então você vê que existem pessoas que não têm limite de maldade, né? E aqui a gente acompanha todos os dias, por exemplo, ontem também, um camarada jogou veneno para uns gatos lá próximo da UEM e depois colocou os gatos na rua para serem atropelados, né?
Ai, que horrível.
Tem coisas que eu te contar aqui, né? Acho que até é ruim pelo horário.
Ontem isso.
Então, todos os dias você encontra casos nesse... Inclusive, a gente fala da questão da zoofilia também nessa lei, porque a gente tem denúncias, as pessoas sabem, o fiscal ou a polícia militar vai até na casa e não consegue provar, entendeu?
E as pessoas para denunciar, 156.
156. Nesse caso em específico, além do 156, também tem que ligar no 190, que é na Polícia Militar. A gente nunca pode deixar a margem disso a Polícia Militar e a Polícia Civil. Porque quando se fala em crime, né, além da via administrativa, as pessoas também têm que ligar no 190 em alguns casos, quando é caso de emergência.
E esse caso dos gatos, alguém foi detido?
Foi, já foi, foi levado o caso até a polícia, porque geralmente, infelizmente, a gente tem algumas pessoas, e via de regra são as pessoas um pouco mais de idade, é uma pena, com aquela mentalidade antiga que, tem muito cachorro, muito gato na rua, vamos colocar chumbinho e vamos matar, né? e as pessoas ao menos se escondem, né? Então, quando acontece um caso desse, geralmente todo mundo sabe quem é. Porque a pessoa que envenena os animais, ela vai e ainda fala pro vizinho, ó, eu vou tacar veneno no seu gato, né? Achando que aquilo está de maneira correta. E, inclusive, nessa lei, a gente fala também sobre o caso do envenenamento, porque Maringá é uma cidade que, infelizmente, em que pese ter uma boa fiscalização, quase todas as lojas agropecuárias vendem um tal do chumbinho, que é um veneno feito de maneira artesanal, que é um perigo.
Mas ele é vendido para quê? Serve para quê?
Ele é vendido para matar rato, né? Mas, infelizmente, as pessoas compram para esses fins aí, errados, né? Que é matar os animais. E acontece muito de cães que são mortos nos bairros, gatos, inclusive uma criança pode, uma hora dessa, acabar sim, comendo um alimento desse. Escutamos esses dias aí, parece que um doce, uma bala, não sei, tinha chumbinho, né? Uhum. E é um absurdo que se venda isso, né?
Uhum. E no caso desses gatos, eles foram atropelados?
Não, o pessoal conseguiu socorrer, mas como os gatos, aliás, não foram atropelados, uhum, acharam ruim que essa pessoa deu um chute no gato, acabou fissurando um dos órgãos do gato, o gato acabou morrendo. É sempre pior do que a gente pensa.
Nossa. Bom, a gente também tem a questão do animal também faz a gente refletir sobre, por exemplo, na semana passada uma criança ficou ferida, né? O cachorro da família ali, criado com a família, né? Um bebezinho de 11 meses. É um alerta também, né? Que apesar que a gente tem que ter carinho, tem que cuidar bem dos animais, mas tem que ter muito cuidado.
Tem que ter muito cuidado, porque quando se fala em animal, um cachorro, segundo estudos, ele tem a mentalidade de uma criança de 7 anos, tá? De 5 a 7 anos. Então, se você tem... Eu, por exemplo, não estou aqui querendo achar ruim com ninguém, nem... É só uma opinião minha, né? Evitar muito cuidado com crianças pequenas e cachorros grandes, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. De repente, no momento, a criança não sabe, acaba colocando o dedo no olho do cachorro. O animal também, quando ele fica encurralado em algum dos cantos da casa, ele pode querer atacar. Realmente incompatível, né? Tem gente que tem um respeito fantástico aí, tem gente que um cachorro gigante, nenezinho, que dorme em cima dos cães, eu vejo isso, tá? Mas, na minha opinião pessoal, os cães grandes com crianças, né, não são muito compatíveis, né?
Todo cuidado é pouco, né? Tá certo. Mais algum detalhe da lei que o senhor destacaria?
Olha, é importante as pessoas divulgarem a lei, como a gente diz, é o caráter educativo que essa lei tem, de dizer que a partir de agora a pessoa tem multa pesada, que vira dívida ativa, que a pessoa que tem um comércio, um pet shop, que antes era um trabalho danado para poder fazer uma denúncia, agora esse pet shop pode perder até o alvará de funcionamento, se ele cometer algum crime de maus-tratos, que acontece demais da conta, né? Aqui na cidade. Temos também essas empresas que não vão mais poder contratar com o poder público por 3 anos, Ou seja, essa lei ela é bem abrangente, bem pesada.
A empresa não pode contratar com o poder público se...
Se tiver cometendo atos de maus-tratos.
Por exemplo, um cão de
vai num pet shop... E... cão de guarda já está proibido aqui. Inclusive, nós já aumentamos a lei. A lei era R$ 9.000, Maringá fez o desfavor de baixar para 900 na legislatura passada. Agora a gente voltou para 9.000, né? Então acabou os cães de locação, mas isso é um dos casos.
Se a empresa tem um cão de guarda lá, que não pode
ter... de guarda,
ela pode perder o alvará.
Pode perder o alvará.
Tá certo. E outro exemplo seria um pet shop, né?
Seria um pet shop. Se cometer algum tipo de maus-tratos com os animais, também ele pode perder seu alvará.
Tá certo. Vereadora, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde.
Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando com você, ainda mais falando aqui da causa animal.
Conversamos com o vereador Flávio Mantovani sobre a lei dos maus-tratos, a lei que foi aprovada na semana passada e que trata com mais rigor aí os casos de maus-tratos, de abandono de animais.